Verde, podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E a gente tem a força. Piadinha ruim. Estamos aqui para falar sobre Mestres do Universo Salvando Eternia, parte 1, que é essa série animada da Netflix, né, que trouxe o He-Man de volta. Ou será que não? Vamos conversar sobre isso e outras coisas com spoilers no episódio de hoje. Mas antes, os recadinhos da semana.
Antes da gente começar, fica aí o recado para você seguir a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lá no TikTok tem vários conteúdos que a gente faz de curiosidades, informações e tudo mais, então sigam lá que tá bem legal. E se você quiser também, você pode seguir a gente na Twitch, twitch.tv/tênisverde. A gente faz live toda segunda, quarta e sexta, gravando podcast, analisando episódios de séries da Marvel, enfim, e às vezes tendo assuntos aleatórios sobre cultura pop ou sobre a vida. Então segue a gente lá pra não perder nenhuma live.
Bom, pra falar sobre o He-Man, talvez seja interessante a gente começar falando sobre She-Ra e as Princesas do Poder, que foi uma animação que saiu antes, né, na Netflix, tendo um total de 4 temporadas.
5 temporadas.
5 temporadas. E que a She-Ra, na concepção, na origem, né, ela acabou se tornando um spin-off do He-Man antigamente. E aí é curioso, né, que quando a gente olha o que a Netflix fez, foi, primeiro lançou a série da She-Ra, e aí agora, o quê? Um ano e pouco depois do encerramento da She-Ra, né, tá lançando a continuação do He-Man, que em teoria veio antes no passado. Qual era a sua expectativa pra série do He-Man, Nath?
Eu fiquei muito empolgada por essa série, né, dos Mestres do Universo. Primeiro por causa de She-Ra, né? Porque esses personagens não são personagens que eu acompanhava quando criança, né? Acho que você também não.
Nem um pouco.
Então, as informações que eu tinha sobre She-Ra ou sobre He-Man eram tipo, ah, eles existem. Mas não era uma coisa que eu tinha nenhum tipo de apego. E eu conheci a She-Ra através de She-Ra e as Princesas do Poder. E foi uma animação que eu me apaixonei muito. Foi uma história extremamente importante, representativa, não só pra meninas, mas também sobre a comunidade LGBT de uma forma geral. Então, foi algo muito especial. Inclusive, tem episódio nosso aqui sobre a última temporada com uma amiga nossa, Cibele. Tá muito legal esse episódio, tá super especial, porque realmente foi uma série que marcou todos nós, assim, e que foi muito bacana, né? Desde a história que foi contada, até também o visual, enfim. E foi um visual que causou muita polêmica, né? Inicialmente, porque existem homens escrotos no mundo e que acham que desenhos para criança tem que agradar homem adulto, né? Então,
sim.
Foi muito legal o que a Netflix fez de justamente mudar isso. Tipo, olha, esse personagem aqui a gente vai dar uma outra cara, a gente vai falar com outro público.
Sim, sim. É falar com um público mais novo, que tava começando a assistir desenho, se ver representado, de ver alguma coisa diferente mesmo, né? Não é pegar o que a década de 80 fez, não só com o He-Man, mas com a She-Ra mesmo, né? De fazer esses personagens que eram extremamente sexualizados, numa época que era ok e que ninguém via, né? Ou, pra não falar ninguém, mas, tipo, a maior parte do público não via isso de uma forma errada, equivocada, de se desenvolver histórias pra um público infantil, né? E o She-Ra veio com uma proposta nova. E isso foi muito legal, tipo, no todo, é uma série que foi a cada temporada melhorando, ficando mais complexa.
Sim.
E isso foi muito bacana. E até mesmo isso que você tá falando da polêmica em torno dos homens que, meu Deus, como assim não estão entregando minha She-Ra sexualizada? Me veio muito na cabeça que a gente tá agora, no período que a gente tá gravando esse podcast, né? Não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que é legal pontuar. Que tá muito se discutindo em relação às Olimpíadas sobre as atletas, né? Femininas, de usarem roupas que não necessariamente estão ajudando elas no esporte, nas provas e tal. É apenas que foi condicionado no passado, né? Que as mulheres têm que usar essas roupas minúsculas e tal. Por quê?
Porque sim.
Porque é agradável pros homens, tipo, deixar as mulheres sexualizadas até nos esportes, em todas as mídias possíveis. E é legal que também a gente tá vendo que nessa Olimpíada agora de Tóquio, muito tá se discutindo e tem atletas e comissões que estão batendo de frente com isso.
Sim, isso é muito importante, com certeza. E aí o que nos leva para o He-Man, né, as minhas expectativas para essa série em específico. Querendo ou não, não teve como não pensar, tipo, e aí, vai ser que nem She-Ra? Não vai ser que nem She-Ra? Vai ser uma coisa diferente? Vai ser uma coisa nova? E eu tava querendo que fosse uma coisa nova. Mesmo que fosse, né, depois que a gente viu as primeiras imagens e tal, que a gente viu que era o He-Man lá fortão e tudo mais, eu ainda tava esperando que Mestres do Universo trouxesse mais história, mais camadas, enfim, alguma coisa em contraponto, né, com essa visão tão musculosa e masculina do He-Man. Até que chegou a hora que saiu o trailer, e aí eu fiquei, tipo, ultra empolgada.
I need a hero!
Sim, não só pela trilha sonora do trailer, como também por ter o vislumbre ali do Príncipe Adam, né? Que é o homem por trás do He-Man. Aí eu fiquei, será? Será que eles vão pra um caminho assim parecido com She-Ra? Mas eu não tava com expectativas tão altas nesse sentido, porque o trailer ainda era muito hétero topzera, assim. Que Sim. Eu gosto, eu sou anti-hétero só em algumas coisas, gente. Tem outras coisas que eu sou muito homem hétero e eu curto, né? E o estúdio que fez essa animação é o mesmo estúdio de Sangue de Zeus, que é muito hétero e que eu amei, que tem episódio também aqui do Tênis Verde falando sobre Sangue de Zeus. Então eu tava tipo, beleza, eu espero que seja minimamente divertido, né? Uhum. E que não fique só essa coisa, tipo, ele tem a força e é isso aí e dane-se a história. E aí acabou que me surpreendeu muito em alguns aspectos. E aí tem outras coisas que eu achei que poderiam ter sido diferentes, mas a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu tinha expectativas moderadas. A partir do momento que eu vi o trailer e que tava super hétero, eu falei, beleza, eles não vão pro lado She-Ra, eles não vão pro Vale, mas quem sabe eles vão trazer alguma coisa diferente. E acabou que meio que veio aí, né?
Uhum. Eu acho que talvez, você falou que você tava com expectativas moderadas, né? Acho que as minhas expectativas eram meio baixas, porque primeiro, eu não me importo com He-Man.
O Arthur sempre tá meio morto assim, sabe, gente? Ele nunca tá muito empolgado pelas coisas.
Não, é muito difícil eu me empolgar assim, né? Porque acho que uma das principais coisas que me fez desanimar um pouco, por mais que eu goste da Powerhouse, foi o estilo da animação. Porque eu senti que eles poderiam ter uma oportunidade pra fazer alguma coisa diferente mesmo visualmente. Por mais que seja diferente da animação da década de 80, ainda assim, tá ali numa zona de conforto em relação a isso, em muitos aspectos.
Dentro do que eles estão fazendo também, né? Outros trabalhos da Powerhouse, né? O próprio Castlevania e tal, Sangue de Zeus. É tudo meio parecido, né?
Sim, sim. Eu acho que She-Ra, ela dialoga muito com essas animações da década passada, né? Que acabaram ganhando muita força. Mas ainda assim, ela tem uma personalidade. É legal de acompanhar. E não que eu tô falando que a gente vai aprofundar mais na discussão sobre o Mestres do Universo. Mas eu senti que era algo meio padronizado. E eu acho que talvez principalmente por isso que eu fiquei meio, expectativas baixas. E aí, vamos assistir e ver qual é. Aí eu vi o primeiro episódio e falei, eita porra! Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
Então, vamos entrar agora na história, né, do que aconteceu nessa parte 1. A gente ficava falando entre nós, né, série do He-Man, série do He-Man. Mas o nome, na verdade, é Mestres do Universo Salvando Eternia. E isso é muito importante. Agora a gente sabe que isso é um detalhe bastante importante. A história começa ali com o esqueleto querendo entrar, né, no castelo de Grayskull e tatatá, porque, enfim, ele quer o poder XPTO lá. Enquanto isso, tá a galera lá onde o Adam mora, que eu já não lembro mais qual é o nome daquilo.
Eternia.
Acho que sim. Não, eu tava falando do castelo mesmo, mas tudo bem. Palácio de Eternia, é isso? Tô manjando muito hoje. E aí, enfim, a feiticeira lá chama o He-Man e tal, pra resolver a treta. E aí a gente vê o Adam se transformando e tal. E aí, história vai, história vem. Acaba que nessa treta aí, o Adam meio que se sacrifica, né? O Adam barra He-Man se sacrifica ali pra poder não explodir o mundo todo.
Sim.
Né? Isso resulta no fim da magia em Eternia. E isso é um problema, né? Porque, enfim, a magia era uma parte muito fundamental ali desse planeta e desse universo de uma forma geral, né? Porque Eternia é meio que o centro ali do universo e tá. E aí, basicamente, essa parte 1 não tem Príncipe Adam. Não tem He-Man.
Não.
Sobra a treta pra Teela, que era a melhor amiga ali dele, né? Pra resolver. Caos. Na hora que ele morreu no primeiro episódio, eu fiquei, não, ele vai aparecer, né, depois, de novo. E não, gente, ele realmente não apareceu. E o que você achou da hora? Você falou,
uhul! Eu gostei, nossa, fiquei, caramba, não imaginava isso. Porque eu vi o primeiro episódio, e assim, pra quem não está sabendo, o He-Man, no caso, vamos falar certo, né? Mestres do Universo, Salvando a Eternia, é uma série que é uma continuação do desenho da década de 80, né? She-Ra, ela conta uma história própria, que meio que começa ali e vai dali pra frente. Enquanto que Mestres do Universo, né, é uma continuação do desenho da década de 80 do He-Man. Então, meio que ele pega ali a história onde ela parou e continua a contar. Então, na cabeça de todo mundo era o quê? A gente vai continuar acompanhando a história do He-Man enfrentando o esqueleto. E aí, quando chega na resolução do primeiro episódio, em que o He-Man e o esqueleto somem, e aí fica entendido que eles morreram, eu falei, caraca, não esperava por isso.
É verdade, esqueci desse detalhe. O esqueleto também vai se embora.
Porque, talvez, pra quem não acompanha, que é o nosso caso, He-Man é muito sobre o He-Man enfrentando o esqueleto, né? Tipo, é isso. E aí você tira meio que, entre aspas, o que define o que é o He-Man e os Mestres do Universo. O que, que vai ser sobre essa série? E isso eu achei muito corajoso de fazer logo de cara, sabe?
Sim, sim. Não, eu concordo super que é mega corajoso. E o fato de que eles esconderam isso muito bem, né? Porque eu acho que pelos trailers, pela divulgação, não dá pra entender que é isso que vai acontecer.
Não.
Então, foi uma coisa que realmente pegou todo mundo desprevenido, né? E aí acaba que a série, na verdade, tem uma protagonista, tem várias protagonistas, né, que são mulheres.
Sim.
Né, que tem a Tila, aí tem a amiga dela lá, barra, sei lá, namorada, não sei, que é a Endra.
Endra.
E tem a Maligna também, né?
Aham. Uhum. Sim.
Porque em determinado momento ali, a Maligna também tem que se juntar com a galera porque ela tá ficando sem magia, né? Então, todo mundo tem que unir forças em prol de salvar, né? A magia e tudo mais. É o que é muito interessante. E eu achei isso bem legal. Eu gostei muito disso, porque eu estou sempre aqui apoiando tirar homens e colocar mulheres no lugar. Porém... Porém, eu tenho um grande porém.
Lá vem o porém da Nathalie.
Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu, né, como a gente já falou, a gente não é fã do He-Man nem nada, não acompanhava o desenho. Então, meio que caguei. Só que eu rapidamente me apeguei ao Príncipe Adam, né? Eu acho que o que eles fizeram de... Vamos começar do começo, né? Quem dubla o He-Man barra o Príncipe Adam é o Chris Wood, que é um ator que eu gosto muito, que é um querido e tudo mais. Então, eu tava super empolgada para ver o trabalho dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu achei o Adam uma graça. Eu achei muito fofo que no primeiro episódio, o primeiro momento em que ele fala eu tenho a força, ele na verdade não está se transformando no He-Man. É uma brincadeirinha ali, uma gracinha e tal. E é ele só de Adam, normal, né? Então, ele me lembrou muito o Steve Rogers.
Uhum.
Esse jeitinho dele, sabe? E de ter meio que esse alter ego, digamos assim, que é só meio que uma ferramenta para ele fazer, ou o que ele deve fazer, mas que na verdade ele tem esse coração de herói, né? Ele tem esse coração bom e tal.
Entendi.
Então, eu achei isso muito legal. E uma representação muito positiva. Eu tava muito empolgada por justamente o desenho desconstruir essa imagem ultramasculina do He-Man, né? E eu acho que através do Príncipe Adam, isso é muito legal.
Uhum.
Né? E, enfim, tem outras coisas que acontecem depois que eu acho que colaboram com isso. Então, ao mesmo tempo que eu falei, puxa, que corajoso, eles mataram o He-Man, a série não é, na verdade, sobre o He-Man. Por outro lado, eu fiquei, puxa, mas por que que a gente não tem esse cara super bacana, super legal e super gente como a gente aqui junto com a galera? Entendeu? Porque da mesma forma que eu fiquei chateada que o He-Man não tava lá, vários homens ficaram putos que o He-Man não tava lá. Só que nós ficamos putos por motivos completamente diferentes.
Sim.
Porque eles, cara, não, como assim? Isso é um absurdo, uma mulher ser protagonista. Só que ao mesmo tempo também falavam, ah, esse Príncipe Adam é um viadinho.
Sim, é um fracote.
Sendo completamente escroto, machista. E não é por isso que, entendeu, gente? Vamos separar aqui. Eu não faço parte desse balaio, tipo, eu não estou achando ruim que tiraram o He-Man porque tem que ser o He-Man, tem que ser masculino e não pode ter mulheres. Eu acho que justamente tinha que ter o He-Man e tinha que ter o Príncipe Adam, principalmente o Príncipe Adam, dentro dessa série, pra justamente fãs, né, entre aspas, homens tóxicos, quem sabe aprenderem minimamente como ser uma pessoa decente com o Príncipe Adam.
Uhum.
Era isso que eu esperava do desenho, entendeu?
Entendi. É, talvez você esperava demais desses fãs, entre aspas, né, que não dá pra considerar fã, mas basicamente é, eles estavam reclamando que era, estão reclamando até agora que é o desenho do He-Man sem o He-Man, sendo que o primeiro ponto é, a gente falou, o nome do desenho em nenhum momento tem o nome do He-Man nele, que é importante. Sim. Ressaltar que o desenho da década de 80 é He-Man e os Mestres do Universo.
E os Mestres do Universo, é.
Que em português é isso é traduzindo diretamente Masters of Universe, porque em português é os Defensores. Então, tem o He-Man e tem os Mestres meio que juntos no título. Enquanto que essa versão que o Kevin Smith, que tá sendo showrunner, fez, é mestres do universo. E isso pode ser qualquer mestre do universo. Não precisa ser o He-Man. He-Man não tem que estar no centro dessa história. E eu super entendo a sua frustração de querer que o He-Man tivesse, que ele continuasse ali e tal. Mas talvez ainda tenha pano na manga. Pano na manga, dá certo?
Pano para manga, é o dizer.
Ainda tem pano para manga para uma parte 2, eu sinto.
Sim, é. Então, esse é o meu outro ponto. Tipo, eu acho, né, que na parte 2, eu estou torcendo, na verdade, para que na parte 2 o Adam volte, enfim, He-Man volte e que ele participe mais.
Sim.
E talvez, foi até uma coisa que eu falei pra você, né, talvez se eles não tivessem dividido em parte 1 e parte 2 e fosse simplesmente uma temporada, caso na parte 2 o Adam e o He-Man apareçam mais, a gente não ficaria com essa sensação de que, puxa, cadê esse cara? O cara não aparece na série e tal.
Sim.
Mas claramente eles dividiram entre parte 1 e parte 2 propositalmente, pra ficar esse puta cliffhanger e ficar, meu Deus do céu, o que aconteceu? Cagou tudo, fudeu. Então, eu entendo o que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi uma oportunidade perdida de ter uma representação positiva. E ainda assim, mesmo o Adam aparecendo pouco, ele já foi mega criticado.
Exatamente.
Por esses caras, escrotos e tudo mais. Então, é por isso que ele tinha que aparecer mais, entendeu? Ele tinha que estar lá em todo episódio pra realmente cutucar a ferida desse povo que não sabe aceitar um homem que não é essa coisa super fortão e super grosseiro e tudo mais, tipo, que tá tudo bem você ser homem, você ser um pouco mais sensível também, tá tudo certo.
E eu acho que é bizarro, né, porque acaba sendo essa crítica que você faz de não ter mais desse He-Man, desse Adam, no caso, humano, jovem, mirrado que ele é, tipo, ele não é o He-Man. O He-Man é a personificação desse heroísmo, dessa figura mítica.
Assim como a She-Ra, né?
Exatamente, enquanto que o Adam é um sujeito ali normal, é um moço ali, um garoto que é um príncipe, ele é o príncipe Adam. E assim, mesmo ele sem aparecer durante a parte 1, ele aparece, mas não é tanto assim. O pouco que ele aparece já é curioso, né? Porque é o suficiente pra causar essa irritação, esse rage nessas pessoas, né? Então, tipo, mesmo o pouco que ele aparece, eu acho que é assertivo pra desenvolver. Tipo, pra acertar, talvez, nessa crítica, nessa desconstrução. Porque se a gente pega o desenho da década de 80, o He-Man e o Príncipe Adam é a mesma pessoa. Tipo, é a brincadeira do Superman.
Ele não muda fisicamente, né?
É, como que você não sabe que aquele sujeito, que é o Henry Cavill, que é um armário de 2 metros e tem um peito de 1 metro de comprimento, ele não é o...
O Superman, porque ele tá de óculos.
Dá pra ver que é a mesma pessoa. E o Príncipe Adam no desenho da década de 80 é isso. A única diferença é, o cabelo dele muda um pouco, fica um pouquinho mais claro e ele fica bronzeado. Mas é a mesma pessoa. Enquanto que a animação de 2021, ela desconstrói isso de uma forma muito interessante e principalmente, acho que dá até pra gente puxar o quarto episódio aqui, porque eu acho que encaixa na conversa, porque a questão que a Nath falou mesmo dessa parte 1, é a Tila junto com esse grupo que ela forma, esse esquadrão suicida, tendo que ir atrás da magia no inferno e no céu. E aí quando eles chegam no céu, que seria basicamente Valhalla, eles encontram o Adam lá. Só que a grande questão que eu achei incrível é que lá também tem todos os outros heróis do passado.
Os campeões, né, de Eternia.
É, e todos estão na sua forma ápice, estão na sua forma heróica.
Sim, ai meu Deus, o Adam é perfeito, que ódio.
Enquanto que o Adam é o único que está na sua forma humana.
Sim, e ele escolheu isso.
Exatamente. Dialoga muito com quem ele é e o porquê que é importante pra narrativa e pra construção desse personagem, mesmo que ele não apareça tanto, mas o pouco que ele aparece é o suficiente pra desenvolvê-lo nesse sentido, de quem ele é. De que ele é a pessoa, ele não é o herói extremo, o herói bombado, o herói forte.
Sim, e eu achei isso muito legal, assim, eu preciso dar esse crédito pra série, que é exatamente isso que você falou. Mesmo ele não aparecendo tanto, a presença do He-Man barra Adam é muito presente, né?
Sim.
Tipo, o que ele fez, né, o que ele deixou pra trás, o sentimento da Tila em relação a ele e tudo mais, e até as poucas cenas que eles colocam meio de flashback, né, de lembranças ali e tal, eu acho que realmente dá um estofo pro personagem, mesmo ele não estando lá. Então, eu me apaixonei muito pelo Adam e até pelo He-Man com tão pouco. sabe? Uhum. Então, acho que, assim, eu vou jogar aqui pro universo de que na parte 2, quando ele aparecer pra cacete, nossa, vai ser tudo, entendeu? Estou aqui jogando pro universo de que ele não está morto, porque, puxa, o menino vai lá, enfim, se sacrifica, ele abre mão do lugar dele no paraíso, cacete a 4, pra o quê? Pra voltar e levar uma espadada do esqueleto no minuto que ele pisa de volta em Eternia. Mas tudo bem, depois a gente fala melhor sobre isso. Então, eu espero muito que isso não tenha sido em vão. Então, eu acho que isso é muito foda, assim, tipo, em 5 episódios, com tão pouco espaço e com uma história tão curta, a gente já conheceu tanto desses personagens, né, de todos eles, na verdade, mas é muito curioso como o tanto que a gente conhece sobre o Adam, mesmo ele não estando lá o tempo todo. Eu achei isso muito legal. E eu preciso puxar aqui o saco do Chris Wood, né, que dubla o He-Man, dubla o Adam, porque num episódio em que a Tila tá ali no inferno, né, e que ela tá enfrentando o medo dela e tudo mais, que ela enfrenta é uma forma ali do He-Man, né? Meio que um evil He-Man. E, cara, tipo, ele tá completamente diferente. A voz, assim, a entonação. Ele mega, assim, grosseiro com ela, escroto, sabe? Mega do mal. Eu falei, caramba, o Chris realmente arrasou, porque ele tava super bonzinho, super paz e amor. E aí, quando ela encontra ele depois no paraíso, aí você vê que muda completamente. Então, vou puxar o saco do Chris sim, porque ele é muito bom. Espero que ele apareça mais na parte 2. Então, eu fiquei muito contente, assim, tipo, o tempo todo eu ficava triste que ele não aparecia, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que a série tá construindo é muito interessante, sim, né? De tirar essa figura e de dar protagonismo pra outras personagens, né? Principalmente pras mulheres. E tem essa questão da Tila, né? Que ela tem alguma coisa ali no passado dela, na origem dela, que tem algum segredo ali. Tanto que, em inglês, o nome da série é Masters of the Universe Revelation, que seria revelação, né? Mestre do Universo Revelação. Revelação de quê? De quem? Então, eu tô achando que isso tem alguma coisa a ver com a Tila, né?
Sim.
E com essa força toda, com esse poder todo que ela conquista ali, né? Que ela assume justamente quando ela enfrenta o medo dela e que ela abraça o medo e tudo mais, tal, e tem o lance da feiticeira lá que fala, ah, porque eu voltei aqui pra te ver e tal, então com certeza ela é filha dessa mulher,
sim,
e não conseguiram contar ainda pra ela, mas enfim, eu quero saber mais, eu quero entender o que que isso quer dizer, então, que poderes que a Tila tem e tudo mais, então, eu acho que tá sendo muito legal, apesar desse pesar, eu acho que tá sendo muito bacana e, enfim, espero que na parte 2 as coisas realmente se desdobram, né, que a gente descubra mais.
Eu vou fazer aqui uma comparação que eu já fiz no meu vídeo, mas eu vou tentar levar um pouco além. O Kevin Smith, eu sinto que ele gosta de He-Man a ponto de querer fazer alguma coisa diferente, de querer levar essa história, esses personagens para um outro nível. Tal qual o Rian Johnson tentou fazer também com Star Wars Episódio 8, sabe? Tipo, não vamos contar uma história que vai ficar de novo nas mesmas temáticas e nos mesmos personagens.
Sim,
vamos
sim.
Vamos expandir isso. E aí eu sinto que o He-Man, ele acaba ficando num lugar meio parecido com o do Luke. Tipo, ele é essa figura, essa presença que tá ali, só que cada um acaba sendo desenvolvido por uma forma diferente, que também é um ponto que incomodou muitas pessoas, eu vi isso na internet e tô vendo nos comentários do meu vídeo, é que incomoda muito as pessoas o He-Man barra Adam ser fraco e ele falhar. Tipo, no começo ele não falha, ele salvou todo mundo, só que o preço pra ele salvar, sim, todo mundo foi ele acabar morrendo. E aí quando ele volta e ele toma lá a estocada do esqueleto, ele também falhou. E essas pequenas coisas que eu acho que podem ser desenvolvidas mais pra frente pra tornar o personagem muito mais interessante, incomoda muito as pessoas, porque como assim? O He-Man jamais seria derrotado e não sei o quê, que é uma reclamação que eu sinto que é muito parecida com a do Luke no 8º filme, que ele não é o meu Luke, esse Luke desistiu, sim, esse Luke iria enfrentar todo mundo, é o incômodo de você ver a figura heróica da qual você idealizou sendo levada pra um outro caminho que você não queria que fosse. Isso acaba sendo muito interessante, e também o fato da própria Tila, né, que seria o equivalente a Rey, tipo, estamos dando protagonismo pra essa personagem, ela aparentemente tem um passado, tem uma coisa envolvida e a gente vai acompanhar ela também.
E é muito estranho isso de tipo, ah, porque o He-Man nunca faria isso, nunca faria aquilo, não, porque ele não pode falhar, não pode perder, mas tipo, gente, são os primeiros episódios de uma série, da mesma forma que She-Ra teve 5 temporadas, pô, e se eles têm ideia pra fazer umas 5 temporadas de Mestres do Universo?
Sim.
Precisa ter a bagagem pra coisas acontecerem, né? Então, uhum, eu acho que tem que ter um pouco de calma também,
Posso trazer aqui uma quote do Kevin Smith?
Claro, por favor.
Depois que os fãs ficaram revoltados e tudo mais, no Rotten Tomatoes, o filme, a parte 1, tá com 94% de aprovação entre os críticos, enquanto que os fãs, está do público, né, em aberto, que também pode voltar, tá em 33%. Aí o Kevin Smith falou o seguinte: vocês realmente acham que a Mattel Television, que me contratou e me pagou, quer fazer um Mestres do Universo sem o He-Man? Vê se cresce, cara. Tem sido interessante ver quem é fã de verdade. Quem reclama da ausência do He-Man não entendeu a verdadeira essência do show. Em certos episódios, ele perdia a espada e não era mais o He-Man. Não era sempre o He-Man que salvava o dia. Seus amigos o ajudavam. Esse era o objetivo.
Olha aí, tá vendo? A gente não assistiu o desenho, a gente não sabia disso.
Sim.
Mas a gente não fala que a gente é fã do He-Man, entendeu? A gente não fica batendo, ah, não, porque não pode isso, não pode aquilo. Tipo, esse que é o problema, né? Geralmente, essas pessoas que se dizem fãs e que quer reclamar de coisa X ou Y, porque não pode ser isso, não pode ser aquilo, isso não faz sentido no personagem, não presta atenção no material original.
Não entende, né? Tipo, não entende o que aquela história tá falando.
Sim.
Não presta atenção nos outros episódios, nos outros personagens, na construção,
sim,
daquele mundo. Se é que tem, no caso do He-Man, não sei, então não posso opinar.
Eu também não sei, mas uma coisa que dá pra perceber é esse lance justamente das amizades que ele tem ali, né? De que, pelo menos no Mestres do Universo, o Adam, ele compartilha o segredo dele, né, com alguns poucos amigos ali, né? Não com a Tila, e isso pra Tila é um grande problema, que eu achei um pouco exagerado, mas tudo bem. Cada um, né?
Uhum.
Então tem esse lance de que eles vão formando uma equipe ali depois, né? A Tila com a Maligna, com o Gorpo, né? Eu tô com um Orko na cabeça por causa do inglês. E tem outro cara lá, que é o pai da Tila, aí o Tigrezinho e tal. Então, tipo, tem toda uma equipe. E a gente sabe que esses personagens são do desenho original. Então, essa galera esqueceu que esses personagens existem. E eu achei muito bonito como todo mundo teve um espaço, teve um desenvolvimento. Ai, sério, na hora que o Gorpo se sacrificou ali, eu fiquei tão puto, eu não acredito!
Eu gostei muito disso.
Mas eu achei bonito, me emocionei, eu chorei, eu fiquei, gente,
sim,
não é possível que eu estou chorando com um desenho que eu acabei de conhecer, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre a construção dessa história.
Uh-huh.
Eu fiquei muito emocionada ali no final, porque a coisa realmente foi bem feita,
sim,
né? E eu não gosto quando algumas histórias realmente ficam só focadas no protagonista. Tem que ser só sobre ele e todo mundo tem que trabalhar em prol daquele personagem, né? Que aqui facilmente poderia virar tudo sobre a Tila. E não,
sim,
é, né? Eu acho que outros personagens têm espaço, uns mais do que outros. Por exemplo, a própria Andrea, eu acho que ela não tem muito espaço pra ser desenvolvida. Quem sabe na parte 2 e tal. Mas eu entendo também que são vários personagens e são 5 episódios de 20 e poucos minutos, no máximo 30, né? Então é realmente bem, bem curto. Mas considerando isso, eu acho que eles fizeram muito pra gente entender o universo ali, né? O porquê que aquilo é importante e tudo mais. E os personagens e as relações entre eles, pra deixar esse puta gancho, né?
Sim.
Pra gente ficar engajado pra continuar, pra se importar o suficiente pra querer ver uma parte 2, né?
Sim, e se importar com todos os personagens e não só com o He-Man, que talvez poderia ser o que aconteceria se ele continuasse ali presente, se a história se focasse muito nele.
Sim.
Dele eclipsar os outros. E até pegando aqui o que o Chris Wood também, ele falou assim, ó: Adam não está morto, ele está muito ferido. Nós descobrimos maneiras realmente interessantes de virar a dinâmica do show do avesso e aumentar os riscos de maneira que o original nunca conseguiu fazer.
Peraí, você falou que o Chris Wood falou isso?
Isso, no caso foi o Chris Wood que falou isso.
Ah, é?
É.
Nossa, eu achava que tinha sido do Kevin Smith, nossa.
Essa quote em questão foi do Chris Wood.
Ah, que legal. Porque ele é perfeito, porque ele é um fofo. Enfim, ele é perfeito pra ser o Adam, porque ele é super, tipo, dessa vibe de vamos falar sobre saúde mental e,
uhum,
e sobre masculinidade tóxica e tudo mais. Então, acho que por isso também que eu criei expectativas sobre o Adam barra He-Man. Mas tudo bem, tá tudo certo. Na parte 2 ele vai estar lá arrasando. Então é isso, eu acho que é muito bacana o que a série se propôs. Foi o que eu te falei, né? Eu gostei. Afinal das contas, eu gostei.
Uhum.
Eu fiquei triste com a ausência do He-Man, mas eu entendi o que eles fizeram. Foi um risco e foi uma proposta realmente pra subverter aquilo.
Sim.
Tipo, realmente, olha, esse universo não é só do He-Man. Tem muitas outras coisas que dá pra contar. E também não é só do He-Man e do Esqueleto.
Sim.
Né? Tipo, tirou o esqueleto também. Deu mais espaço pra Maligna, eu imagino. Que ela,
uhum,
não deve ter tanto espaço no original quanto ela tem aqui. E aí depois tem toda aquela virada ali no final quando ele reaparece, né?
Uhum.
E de colocar em xeque ali as relações que foram criadas ao longo dos episódios. Que aí a Maligna vai pro lado dele e você fica tipo, puta, mano, mas como assim, sabe? Então rolou toda uma, sabe, um negócio ali, revirou Sim. tudo no final, né?
Isso é muito legal, porque se a gente pega as duas personagens principais nessa parte 1, que seria no caso a Teela e a Maligna, elas são um espelho.
Do He-Man do esqueleto, assim.
Do He-Man do esqueleto. Só que a série, ela faz de uma forma que dá a entender que... E talvez fosse assim também no desenho antigo, eu não sei. Mas que o He-Man e a Teela eram meio que no mesmo nível, né? Tipo, de heroísmo, de companheirismo ali. Enquanto que a Maligna, ela era muito mesmo uma lacaia do esqueleto.
Sim.
E aí, tirando esses dois personagens centrais da equação, a gente vê a Maligna tendo que se descobrir ali quem ela é, tentando trazer a magia de volta, ela se conectando de alguma forma com algum desses personagens. E aí, quando o esqueleto volta, isso muda a dinâmica de novo. Ela fala, né? Isso aqui foi muito legal, crianças, agora vou continuar aqui com a minha trupe aqui malvadona. Só que eu imagino que talvez numa parte 2, ela vai ganhar um desenvolvimento ainda mais interessante. Porque ela foi pro lado dos mocinhos, ela voltou pro lado dos vilões. Mas ela tava num posto em que ela poderia ser a protagonista da história dela e não, tipo, uma secundária do esqueleto.
Com certeza.
Como que vai ficar a relação dos dois a partir de agora também? Então, tudo isso é muito interessante pra gente ver sendo desenvolvido mais pra frente.
Com certeza. Até porque, né, eu acho que você falou que a relação deles já era diferente, né, dela ser uma lacaia. Eu acho essa palavra muito engraçada. Lacaia do esqueleto. Só que no final, né, que ele toma o poder, né, ele se torna de fato o mestre do universo, aí vai ficar muito maior a separação entre os dois, eu imagino.
Sim.
Como que o esqueleto vai reagir tendo todo esse poder? O que que ele vai fazer? Quais são os planos dele? Como que isso vai refletir na dinâmica entre ele e os seus lacaios, né? Então, acho que vai mudar muito a dinâmica, que é uma coisa que, pelo que eu entendi, que o Arthur não usa o TV Time, né? Mas eu uso o aplicativo do TV Time pra marcar as séries que eu assisto e tal, pra não me perder. E aí, quando eu fui marcar do último episódio, as reações das pessoas eram tipo, meu Deus, como assim isso aconteceu no final? Ficou tudo enlouquecido, porque eu entendi que isso nunca aconteceu no desenho original.
Nunca aconteceu.
Então, assim, eu acho que a partir daqui estamos 100%. Acho que desde o começo, acho que já tava todo mundo num lugar, tipo, não dá pra comparar com o desenho original, porque eles foram pra uma outra pegada. Mas eu acho que daqui pra frente vai ficar mais diferente ainda, né?
Uhum.
Considerando esse acontecimento, considerando o que o esqueleto pode fazer com o Eternia, né? Com esse poder todo.
Eu tenho um problema com essa parte 1, não sei o que você acha. A Powerhouse Animation, no Sangue de Zeus, eles têm uma sequência de ação que são muito fodas. Que fica, caralho, que incrível, caramba!
Ficar empolgado, como se você estivesse assistindo em live action.
Empolgante! E eu não senti isso com Mestres do Universo parte 1.
Concordo. Eu concordo. Tem algumas cenas que parece que foram um pouco meio que mal dirigidas, assim, mal montadas.
Sim.
Não tem um ritmo, às vezes, muito legal. Tipo, de você enxergar a luta, eu sinto. Tem alguns momentos que não é muito claro o que está acontecendo, meio que tem uns cortes estranhos. E não são empolgantes e impactantes. O trailer de Mestres do Universo era muito legal. Eu falei, nossa, vai ter muita cena da hora, foda, lutas, não sei o quê. E na verdade, não. No final das contas, trailer é trailer, né? As pessoas montam ali de uma forma pra ficar justamente apelativo, interessante. E na série em si, foram poucas as cenas que realmente me impactaram nesse sentido. Tipo, eu tava curtindo a história, curtindo os personagens, mas não teve, tipo, grandes cenas de ação que me deixaram, tipo, na ponta da cadeira. Eu acho que a única cena, assim, maior, que eu fiquei, caramba, que bonito isso, né? De eu estar envolvida não só pela trama, mas também pelo visual do que estava acontecendo, foi justamente o sacrifício do corpo.
Uh-huh.
Foi a cena que eu achei mais, tipo, cinematográfica, assim, sabe?
Sim.
Mais impactante e tal, e que você tava sentindo ali. Porque eu acho que isso que é muito foda no Sangue de Zeus. Você sente a cena.
Uh-huh.
Você sente a força. E não é uma questão, tipo, ah, porque tem um pouco mais de sangue. É uma questão realmente do ritmo da luta, do impacto da luta. E naquele momento, quem diria, né? O corpo acabou levando nas costas o impacto da série. Mas é porque eu senti o peso daquilo e da força que ele tava fazendo e do que ele tava se impondo ali na hora, sabe?
Sim.
Porque o momento em que a Teela, por exemplo, encara o He-Man do mal lá, não tem impacto.
Não.
Não tem impacto. Eu acho que quem carregou essa cena nas costas foi o Chris Wood com a voz dele, mas ainda assim, precisava de um pouco mais do visual ali, né? De você sentir o peso da luta e do contraste ali entre eles.
É, sentir o peso dela enfrentando o medo dela visualmente. quente mesmo, né? É. Que é uma coisa que acaba faltando. E no final, o Gorpo se sacrificando, eu achei muito foda. Uhum. Tanto é que me lembrou o Gandalf no primeiro Senhor dos Anéis enfrentando o Balrog lá. Que ele fala, you é shall verdade. Not pass. Aí ele bate assim, ele cai, e aí cai com o Balrog. Meu Deus, o Gandalf morreu! Eu senti a mesma, porque é o Gorpo se sacrificando pra que o resto do grupo consiga fugir, né? Isso é esse peso que eu sinto falta muitas vezes nas sequências de ação.
Sim. Será que vem aí na parte 2?
Tomara, hein?
Esse episódio virou um grande... Ah, na parte 2. Na parte 2.
Na parte 2 a gente volta.
Mas é, né? Porque, infelizmente, é que isso que é um problema, né? É uma coisa que eu não gosto muito desse lance de dividir parte 1, parte 2. Porque, no final das contas, a gente tá vendo uma parte. A gente não tá vendo o que seria uma temporada completa, né? Uhum. Porque eu acho que é diferente quando a gente fala... Ah, será que vem na próxima temporada? Tipo, pô, você assistiu uma temporada inteira e não veio aí? Tem que vir numa próxima? Aqui é diferente, né? A gente sabe que tem mais, e que aí vai fechar um ciclo, né? Esses 5 primeiros episódios, eles não fecham um ciclo, eles são uma introdução da história.
Sim.
Falta o encerramento, então é por isso que faz mais sentido a gente ficar esperando, né, que a parte 2 meio que complete algumas lacunas aí, e não em temporadas, né? Porque aí eu acho que a temporada realmente ela tem que se resolver sozinha, e não ficar dependendo só do futuro. Então eu tô muito curiosa, ansiosa pra ver o que que vai vir na parte 2, né? Se o Adam sobreviveu, que eu tô acreditando fortemente que sim, que ele não morreu. Acho que se ele tivesse morrido, teria que ter tido um drama maior ali. É, saber mais sobre a Teela, né? A gente entender melhor desse poder aí dela, qual é que é. E quem sabe ter mais espaço pra Andra. E enfim, e o que que vai rolar com essa treta aí do esqueleto mestre do universo, né?
Sim.
Inclusive Mark Hamill, perfeito, maravilhoso, dublando o esqueleto.
Sim, Mark Hamill, o dublador, é sensacional.
Sim, sim.
Acho que só faltou a risadinha, um... Que eu acho que o esqueleto virou até meme isso.
É, ele é bem conhecido pela risadinha, é verdade.
É, não teve uma risadinha.
Uma coisa que é muito característica dessa série, que eu pessoalmente não gosto muito, mas é esse humor, né? Que deu pra perceber que é uma coisa que vem do desenho, né? De ficar fazendo uns trocadilhos, tudo tem que ser um trocadilho.
Uhum.
E eu fiquei tipo, gente, chega, pelo amor de Deus.
Sim.
Mas enfim, né? Faz parte da série, eu só ignoro e sigo em frente.
No começo eu tava meio, caramba, gente, esse monte de piadinha. Era assim, né, o desenho antigo. Aí tem hora que acho que a Teela fala, né, ele fazia muita piada mesmo, sei o que, ah, tá.
Se autorreferencia, né?
De Grayskull, esse foi o nosso episódio de Mestres do Universo Salvando Eterno, parte 1. Voltaremos na parte 2? Provavelmente.
Sim.
Se você gostou dessa nossa conversa, convidamos vocês a irem pra Twitch. Procura lá twitch.tv/tênisverde. Toda segunda-feira, 8:30 da noite, estamos gravando o nosso podcast ao vivo. Você pode conversar com a gente, interagir com o chat, fazer parte da nossa comunidade e seguir também a gente em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Estamos fazendo conteúdos exclusivos lá no TikTok. Procura lá Tênis Verde Cash. Siga também os nossos pessoais, @NathFanatic e @Senhor_Art.
E a gente se vê na semana que vem, no próximo episódio. Tchau!
Tchau, gente! Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.